Condições de iniciar a nossa reunião, que à semelhança dos versos de Rudyard Kipling, podia começar por if. Portanto, se tivermos orçamento, para passar à especialidade, temos que assentar num conjunto de decisões que eu ia pôr à discussão, sendo certo que o pressuposto sempre, tal como já ocorreu com as grelhas, é, na medida que funcionou, ou que tem vindo a funcionar, ser decalcado dos procedimentos anteriores, nomeadamente do ano passado. Assim, a primeira matéria a tratar era informar os grupos. Duarte, queres falar, não?
Não.
Sim, ok, mas tu tocaste no microfone, ok. Portanto, a primeira matéria a tratar é como... costumeiro, temos os grupos parlamentares, e grupos, obviamente, terão que indicar até amanhã, preferencialmente até amanhã, para dar tempo administrativamente para tramitar, quem são os assessores que vão receber as notificações e os assessores com permissão para inserir as propostas na plataforma. Portanto, isto será, obviamente, os serviços de COFA enviarão o competente e-mail a solicitar a mesma coisa, mas solicitava já que assentássemos na indicação até amanhã, para poderem depois passar a interagir diretamente. Limite de número? Não. Não. Portanto, é uma questão de organização interna, quer dizer, não convém haver muitos, ou pena de se começarem a sobrepor uns aos outros, mas isso é uma questão de organização interna. A experiência que eu tenho é que, de facto, delega-se num, estão vários a pedir ao mesmo para inserir propostas, mas não há, de facto, limitação, o sistema admite mais do que um, portanto, não há problema algum. Portanto, a indicação, então, até amanhã, 21 de outubro, dos assessores que receberão as notificações e permissão para inserir as propostas. Não tem que ser necessariamente os mesmos, mas convém serem. Porquê? Porque no dia 25 prevê-se a realização de uma sessão de formação com os que forem indicados, portanto, e entretanto, quanto mais cedo os serviços tiverem os contactos e informação. Também está previsto e será solicitado aos indicados a realização de testes, portanto, testes, uma simulação, uma plataforma de testes e serem propostas só para verificar que está a dominar a questão, porque depois, como todos nós sabemos, quando chega o dia de colocar propostas, há quem não esteve a experimentar, portanto, há às vezes problemas. Portanto, a primeira questão era mesmo esta. A segunda, assentarmos qual é o dia e hora de início de inserção de propostas de alteração. Eu proponho que é a data que me parece curial e lógica, que sendo o último dia para audições, o dia 12, perdão, primeira abertura, na mesma lógica, sendo o início das audições no dia 28 às 9 com o Tribunal de Contas, seja também esse o primeiro dia para, dia e hora, para inserção de propostas. A menos que me digam que o ano passado o PEV chegou a sugerir uma hora mais, um pouco mais tarde, mas, quer dizer, se começamos às 9 a fazer audições, quer dizer, parece-me lógico que se abra nesse preciso instante a plataforma, mas pode ser mais tarde. Peço desculpa? Foi às 9. Não, porque é um critério que, do dia 28. Quando é que abrimos a possibilidade de se introduzirem propostas de alteração? A lógica é que seja no dia imediatamente seguinte à votação na Generalidade e à hora que iniciamos os trabalhos, que vamos começar às 9. Mas pode ser outra hora, por isso é que eu estou a dizer. Como há sempre alguém que gosta de ter o estatuto de primeiro a introduzir uma proposta, pode querer, eu queria que fosse às 9h45, porque essa hora é que eu chego do autocarro e, portanto, antes é difícil. Fica às 9? Ok. Fica às 9 horas do dia 28. A mesma 9 horas, do dia 28, nós do dia 28 começamos com o Tribunal de Contas. Eu já avisei o senhor conselheiro, se telefona ou não na véspera, a desejar. Temos o Tribunal de Contas, é a primeira audição. tinham já o ano passado, começámos. Esta proposta das 9 horas é exatamente igual à do ano passado. Nós começámos a. Tivemos. Tivemos também.
Sim.
Então, se calhar, estão aqui a dizer, Zaranja, se calhar é isso. Se calhar o Terminal de Contas pode ter começado às 9h30. E a audição pode ter começado mais tarde. Portanto, e a plataforma abriu antes, meia hora antes.
De qualquer forma, acho que seria sensato dar ali um intervalo de tempo, porque para os grupos parlamentares que querem introduzir propostas no início do prazo, é normal que os deputados estejam, de alguma forma, a controlar esse processo, para não ser no momento da abertura do sistema, temos que estar em audição também. Essa é a minha preocupação.
Esta reunião é precisamente para consensualizarmos isso, mas quer dizer, se estamos a indicar os assessores que vão carregar, não é o deputado fisicamente que está a carregar, não é? Certo? É só isso que eu quero dizer. Sim. Mas querias antes ou depois? Nós temos o Tribunal de Contas este ano, começa às 9. Portanto, queremos. Só temos o Tribunal de Contas de. De manhã só. Não, sempre houve, peço desculpa. Porque começámos com audições logo na manhã seguinte à prova. Sim, desculpa. Eu já dou a palavra ao Eduardo Pacheco, que já pediu.
Noutros anos, mesmo que houvesse audições nesse dia, não havia Tribunal de Contas. A gente antes não havia Tribunal de Contas. E, portanto, eram, se calhar, ministros que não tinham o que a ver diretamente com a COF. Por isso é que não vi, se calhar, esse problema.
Se calhar, havia audições, mas nós não estávamos lá. Estavam outros deputados.
Portanto, eu acho que essa decalagem de meia hora, pelo menos, é útil.
Desculpa, querias falar?
Só para dizer que é um pouco indiferente, porque eu partilho a opinião do Presidente da Comissão. Nesta perspectiva, quer dizer, nós poderemos saber, de véspera, quais as propostas que queremos que dê entrada logo no outro dia. E automaticamente, e depois terá o assessor a introduzi-las. Portanto, se é às 9, às 9h30 ou às 10 horas, é completamente indiferente. Aliás, para o PSD tem mais a tradição de apresentar no último dia do que no primeiro e, portanto, é para essa. Não entramos nessa competição.
Exato. Ok. Então vamos fazer o seguinte, penso que não há problema, como nessa manhã, dia 28, só temos de facto o Tribunal de Contas e para acomodarmos então essa pretensão de quem quer estar presente para carregar, e voltou a Mariana, senhora deputada Mariana Mortágua, vamos então fazer isso. Vou telefonar ao senhor Presidente do Tribunal de Contas, pedir a compreensão para começarmos meia hora mais tarde, pedir a começássemos de facto mesmo meia hora mais tarde, e abriremos o sistema às 9, portanto, haverá meia hora em que não temos trabalhos e que está o sistema aberto. Pronto. Então fica assente assim, o sistema abrirá às 9, e a audição será reagendada para meia hora mais tarde e, portanto, durante meia hora, os senhores deputados estarão completamente livres para se dedicar ao sistema. Agora, pegando nas palavras do senhor deputado Duarte Pacheco, que é a data de encerramento, que é mais pertinente para muitos grupos parlamentares, o último dia de audições é o dia 12 de novembro, aliás, só um segundo, deixe-me só confirmar, que também tenho aqui o calendário, mas Certo, queria ver a hora. Dia 12 de novembro, exato, de manhã, teremos o Ministro de Estado de manhã, e à semelhança do ano passado, a hora de encerramento seria às 18 horas do dia 12. Não, exato, foi o Porto Pacheco que disse que nesse campeonato não estava, portanto, o ano passado também o encerramento foi às 18 horas do último dia de audições, portanto, proponho que seja às 18 horas do dia 12 de novembro, pronto, depreendo a vossa anuência, portanto, também fica 9 horas dia 28, abertura, 28 de outubro, encerramento, 18 horas de dia 12 de novembro, certo? Sim.
Chamo só a atenção para a necessidade de se garantir o acesso de todos à plataforma. O ano passado houve um problema informático. Pois, não foi daqui dos serviços, foi informático. Exato, não, okay. Mas isso, ou seja, isso, atempadamente tem que se tratar com a informática de garantir isso. Que há o acesso à plataforma sem restrições. Isso pronto. É importante haver essa...
A única coisa que podemos garantir é que pressionaremos tempestivamente os serviços informáticos para... recorrência de falhas no último dia e que, portanto... Sim, a plataforma de teste também serve para isso, para se verificar já algumas questões, mas tudo bem, está apontado e também teremos esse cuidado. Outra questão, que é que foi introduzida pela última revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, a questão dos estudos técnicos dirigidos ao TAL. Eles são uma decorrência de um direito consagrado pela lei, portanto, os serviços e a mesa, a única coisa que fazem é a verificação da conformidade do pedido, portanto, não está dependente de qualquer deferimento. Data limite, eu proponho, à semelhança do que discutimos o ano passado, quer dizer, não vale a pena qualquer prazo que não... posterior ao encerramento das propostas de alteração, porque é evidente que os partidos podem começar a pedir esses estudos a partir do momento em que se abre a plataforma, mas quererão legitimamente reservar até à última, saber sobre que propostas é que pedem esses pedidos. Uma vez que isso fecha às 18 horas de dia 12, sexta-feira, a data limite para a formulação desses pedidos seria... neste caso, até mais de 48 horas, mas não são dias úteis. Seria até dia 15, segunda-feira, meio-dia. Foi exatamente o que aconteceu o ano passado. Portanto, as pessoas, os grupos de URPs, teríamos todos à noite e de sexta e sábado e domingo e amanhã de segunda. Até ao meio-dia de dia 15, segunda-feira. Escuso dizer, mas isso salva de soar, como dizia um professor meu de Penal, que um apelo à parcimónia na exata medida que nós sabemos quais são, e o senhor diretor da UTAL, coordenador da UTAL, não deixará de nos recordar os meios que dispõe, etc. Mas isso não, é uma coisa que, obviamente, não impede os grupos parlamentares, mas estou a dizer também a razoabilidade da coisa, porque é apenas um comentário lateral que não condiciona em nada, mas estou a dizer que já viram também o que é que o senhor coordenador do tal dirá na altura, que não tem meios e etc. Mas também isso depende das propostas e daquilo que é posto a estudar. Desculpa? Também. Quarto. Doutor Ângelo, tem para distribuir? Eu vou fazer, sim, obrigado. Uma proposta inicial de divisão do articulado em 4 guiões, divididos pelos dias de votação. É evidente que esta distância e sem as propostas de alteração é meramente indicativo, porque teremos que ajustar depois essa distribuição em função do volume. Lembra-se que o ano passado também alterámos radicalmente a proposta de um dia para o outro, porque... mas é uma primeira. E ficaríamos... Falta-se... Já foi distribuído por todos, muito obrigado. Portanto, o Sr. Deputado Alberto Fonseca tira uma fotografia, era a minha sugestão, para mandar para o Deputado Duarte Pacheco. A minha sugestão, aliás, a ordita Associação dos Serviços, que passa, obviamente, por esse motivo a ser a minha, que é a proposta de justamente viesse a ser feita no dia 13, portanto, no sábado, que já nesse dia já teremos as propostas e, portanto, será feito circular uma proposta de alteração. Sim, sábado, mais tardar domingo, e faríamos eventualmente uma videoconferência para acordarmos na redistribuição. Penso que o ano passado correu bem, até tenho ideia, penso que foi o deputado Duarte Alves que sugeriu a alteração da distribuição, sim, que acabou por, de facto, resultar, mas é um juízo que nós só podemos formular. Se toda a gente apresentar propostas de alteração ao artigo 72, isso condiciona a distribuição de... Mantém-se a lógica dos micro-guiões por tema, mas seria bom que não fossem incluídas outras coisas que não propostas de aditamento, porque as propostas de alteração já estão na distribuição por artigos com a proposta. Os micro-guiões seriam feitos relativamente a aditamentos. Certo, o problema é que, de facto, há uns que sobre a mesma matéria fazem uma alteração e outros, com uma ligeira redação, querem fazer um aditamento. Portanto... Peço desculpa.
É isso, o último. O ano passado era o último. Portanto, empurrava-se os micro-guiões até ao último A, ou B, ou C, que fosse criado. E podemos manter essa lógica. Quando a matéria é igual, apesar de um ser um aditamento e o outro ser uma alteração, eu não me lembro sequer se esse caso surgiu o ano passado, nem qual era a regra que nós... Porque aí já não sei se podemos adiar o artigo todo, ao final. Adia-se para o final também, se calhar é melhor. Ok.
Duarte.
Eu acho que é melhor ser sempre para o fim, para não termos aquela situação de haver matéria votada que ainda não foi discutida. Porque há aquela questão de ser discutido de manhã no plenário e à tarde é que é votado, não é? Eu estou de acordo com esta ideia. Normalmente, os aditamentos e as alterações não estarão em micro-guiões, mas pode acontecer e, nesse caso, acho que deve ser a mesma regra de ser tudo votado no fim. Chamava só a atenção que os micro-guiões não é em função do tema geral, mas em função de um objeto concreto muito similar, ou seja, não é tema educação ou tema... Portanto, é um tema... É só se for exatamente sobre o mesmo objeto, aí sim justifica-se a criação do micro-guião para... Sim, sim.
Se não ninguém achar que foi prejudicado, não há, nem justifica, mantém-se no sítio onde está e nem sequer justifica um micro-guião, certo? Basicamente eram estas as questões. Alguém tem mais? Sim, peço desculpa. A questão das alterações à matéria fiscal... Conviria não estar em micro-guião, porque senão isso aí acaba por ser o... Pois, mas o que estou a dizer é que, de facto, é uma trabalheira monumental e que... É. Sr. Deputado Duarte Pacheco, peço desculpa. Duarte Pacheco, também sobre isso.
Em primeiro lugar, concordo com aquela distribuição, coincido totalmente com aquela que eu também tinha aqui em papel dos vários artigos, mas depois, de facto, temos que olhar para as propostas de alteração para o volume e para a concentração mais num dia ou mais no outro, e isso pode alterar, como aconteceu ano passado. Agora, sobre os micro-guiões, efetivamente, eu penso que, salvo melhor opinião, Era aquilo que o Duarte talvez dizia, sobre questões muito concretas, é a porta 65, é a porta 65, se é um aditamento, se é uma alteração, se é uma eliminação, seja o que for, devem estar agrupadas, mas especificamente sobre a matéria, porque caso contrário, tudo é quase, quando chegamos à parte fiscal, tudo é micro-guião, tudo mexe no IRS ou tudo mexe no IVA, e estamos tramados. Devia ser esse cuidado dos micro-guiões serem muito concretos sobre a matéria, a menos que algum partido diga: olha, mas eu também acho que tenho esta proposta que é igual à do outro colega, e que também deve ser criado o micro-guião. Mas digamos, os serviços poderiam procurar ser minimalistas nessa apresentação. É só a sugestão. E para o último dia, naturalmente.
Os serviços estão empenhadíssimos em ser minimalistas na proposta de micro-guiões. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faça-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este tema da divisão das sessões e da constituição de micro-guiões, eu acho que os serviços têm feito um trabalho fantástico e acho que, nesse bom senso, vamos continuar a dividir o trabalho. E acho que, havendo micro-guiões, havendo temas que se justifica haver micro-guiões, as alterações deviam estar, tanto quanto possíveis, contidas também no micro-guiões, porque facilita, de facto, o debate e a discussão. Está tudo o que diz respeito àquele tema a ser visto ao mesmo tempo. Mas eu queria, sobretudo, solicitar se, Sr. Presidente, que conseguia recordar, relativamente ao tema dos parceiros da UTAU, qual é o número de parceiros que vai caber a cada força política e se a UTAU está, de alguma forma, obrigada a uma data de entrega ou se isso vai depender também do planeamento do trabalho e do peso, digamos, que os parceiros solicitados venham a ter. Isto é pedido até ao meio-dia de dia 15 e depois é entregue quando?
Bom, a questão, peço desculpa, era isso que eu estava, por isso é que fui no instantinho aqui à lei, nos termos do artigo 75A, a solicitação à UTAU está reservada a grupos parlamentares. Portanto, não é. Certo, ok. E sendo que os grupos parlamentares, até 10 deputados, podem pedir uma análise, até 1/5 do número de deputados. Isto já.
Isto é só as contas.
Ok, vamos direto. Os serviços já fizeram as contas por grupo parlamentar, tudo bem, eu agradeço. Estava aqui a fazer agora o projeto, algum quinto, quanto é que dá? Portanto, o PS, que tem 108 deputados, pode pedir 4 análises. O PSD, que tem 79 deputados, pode pedir 3 análises. O Bloco de Esquerda, que tem 19 deputados, pode pedir 2 análises. O PCP, que tem 10 deputados, igualmente 2 análises. E os demais grupos parlamentares, CDS, PAN e PEV, podem pedir uma análise. Pronto. Em função do disposto no artigo 75A da Lei de Enquadramento Orçamental. Alguma questão mais? Sim, Eduardo, faz.
Nós marcamos alguma mesa e coordenadores para a segunda-feira, dia, portanto, 15. Ou seja, até para ver aquela questão dos guiões, se calhar justificava.
Por isso é que estava a dizer, já há um bocado sugeri uma videoconferência, mas se calhar não era má ideia, seria mais profícuo fazermos essa reunião, pode ser na segunda de manhã. Final da manhã, não?
Para arrumarmos a questão
Sim,
dos
exato.
guiões, sobretudo.
Quer
Acho
dizer,
que é o.
distribuir e podemos fazer videoconferência no domingo para acertarmos isso, mas dia 15. É uma boa sugestão, sim, para fecharmos isso. Há coisas que estaríamos em condições todos, então concordaríamos com isso. E hora da reunião? Amanhã é melhor, ou quer dizer, os serviços saberão melhor do que ninguém, mas é ao final da manhã acho que é o ideal. Porque qualquer ajustamento que se faça também. Final. Oh! Senhor deputado Eduardo Pacheco, que continua online. Estávamos a sugestão, última, salvo seja, acabou de chegar, tem todas as sugestões, que houvesse também uma reunião de mesa e coordenadores no dia 15 para fecharmos a temática sempre complicada dos micro-guiões. Não, sim, eu só percebo, mas estou a dizer é que, de facto, para burilar essas questões, se fosse na segunda-feira ao final da manhã. Meio-dia? Meio-dia? Do final do prazo, do pedido de pareceres. Oh, quer dizer... O prazo do meio-dia do final de prazo para pedir os pareceres, mas também acho que é só para formalizar o pedido, quer dizer, ele foi decidido durante o fim de semana. Exato. Sim, não, hã? O quê? A reunião? Não, é só porque... É, sim, não dá, exato. Pois é isso, eu punho meio-dia para não ser às 9 da manhã. Pois. Pois, no primeiro guião, no primeiro não costuma haver. Portanto, mais uma razão para ser de manhã. Mas a sugestão era...
O meio-dia parece-me bem.
Sim, é o meio-dia, porque a distribuição do primeiro guião é ao final da tarde, portanto, ainda um ajustamento que viesse a ser feito, sendo certo que no... A experiência demonstra que o primeiro não tem grandes alterações.
Não tem tido.
E a estrutura dos orçamentos é sempre a mesma. Hã?